Dr. Robert Yarbrough, Epístolas Pastorais, Seção 5. 1 Timóteo 4. Copyright 2024 Robert Yarbrough e Ted Hildebrand. Este é o Dr. Robert W. Yarbrough e seus ensinamentos sobre as Epístolas Pastorais, Instrução Apostólica para Líderes Pastorais e seus Seguidores. Seção 5, 1 Timóteo 4. Bem, chegamos a outro capítulo do nosso estudo das Epístolas Pastorais. E em 1 Timóteo, estamos em 1 Timóteo 4, ao olharmos para a instrução apostólica para líderes pastorais e para seus seguidores. E já vimos que Paulo está abordando uma situação em Éfeso onde o líder pastoral responsável sob a direção de Paulo se chama Timóteo. E ele enfrenta a oposição das pessoas, o que parece talvez baseado na lei do Antigo Testamento. E tem havido alguma confusão e até mesmo alguns indivíduos que surgiram como oponentes do Evangelho, oponentes da Igreja, talvez criando problemas para Timóteo. E Paulo começou a estabelecer uma base para estabilizar as coisas e treinar líderes à medida que avançamos na Igreja. E poderíamos ter pensado, bem, esta é uma situação bastante administrável e Timóteo pode lidar com isso. Mas vamos descobrir agora que Timóteo está no que ouvi um pastor chamar de ervas daninhas profundas. Ele está na selva agora porque as coisas estão desafiadoras, não apenas porque você tem esses falsos mestres e alguns indivíduos, mas temos forças espirituais em ação que nos lembram Atos 19 e o lugar onde Éfeso estava, dominado por esses estilos de vida. E essas práticas que parecem convidar ao profano e ao imoral e assim por diante. Então, em 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito está em maiúscula porque estamos colocando em maiúscula palavras que têm a ver diretamente com Deus. O Espírito diz claramente que nos tempos posteriores, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e coisas ensinadas por demônios. Quero me lembrar do que vou observar aqui. Já ouvimos falar de Himeneu e Alexandre abandonando a fé, mas agora ele reforça que isso está acontecendo. Tais ensinamentos vêm de mentirosos hipócritas, e vou relacionar isso com os ensinamentos que já ouvimos dele ser relatado por pessoas que não sabem do que estão falando. E essas pessoas têm consciências cauterizadas como se fossem ferro quente. Isso significa que eles não são capazes de discernir que estão errados ou como estão errados. Essa pode ser uma situação muito perigosa. E às vezes ouvimos falar de pessoas culpadas de atos criminosos como assassinato. E então descobrimos que quando eram crianças gostavam de torturar cães. E há uma espécie de padrão de desenvolvimento de uma incapacidade patológica de ter uma percepção humana normal. Bem, isso acontece no reino espiritual. As pessoas podem ensinar e ensinar religião, ensinar cristianismo, mas na verdade são mentirosos hipócritas. E suas consciências não gritam mais com eles e dizem, pare com isso, você está agindo errado. Eles podem até pensar que estão agindo certo. E aqui estão exemplos dos resultados dos falsos ensinos dos quais Paulo está ciente. Eles proíbem as pessoas de se casarem. E na história da Igreja, houve exemplos de pessoas que viveram juntas em comunidade. Eles decidiram que, uma vez que foram salvos e todos os seus pecados foram perdoados, eles poderiam simplesmente satisfazer-se como quisessem e o que quer que lhes trouxesse prazer e alegria, Deus estava nisso. Porque diz, alegrem-se sempre no Senhor. Então, eles não se casaram, apenas fizeram sexo juntos. Quero dizer, isso aconteceu na história da Igreja em nome da Igreja. E quando proibimos o casamento com base nisso, isso é uma mentira hipócrita. Hoje, as pessoas têm o efeito de proibir o casamento porque dizem aos jovens ou mesmo aos cristãos na igreja, não que estão sob um mandato de criação e uma grande comissão, mas que devem exercer a autorrealização. E eles, antes de tudo, têm que se preocupar com a carreira. E então, crianças na adolescência vão para a universidade e depois para a pós-graduação e então chegam aos 20, aos 30, ainda não se casaram. Eles não podem se casar porque isso seria muito humilhante aos olhos da cultura. E especialmente se você se tornar mãe. E não é que todas essas pessoas vivam vidas de castidade e pureza. Muitos deles estão, eles estão fazendo sexo. Não estou dizendo que todos são, mas é típico se você estiver na casa dos 20 anos, no decorrer de meses e um ano, você será sexualmente ativo em algum lugar, mas não se casará porque isso arruinaria sua carreira. Isso iria te impedir. Você não quer ficar em dívida com a carreira dessa outra pessoa. Você quer ser livre para ter sua carreira e certamente não quer filhos. Então, penso que na maioria das culturas, podemos encontrar maneiras onde haverá pessoas defendendo visões religiosas que entram em conflito com o chamado de Deus para que um marido e uma esposa, um homem e uma mulher estejam abertos a uma aliança de casamento para que possam cumprir o mandato de criação e tenham um grande microcosmo de comissão em termos de sua família. Além disso, eles ordenam que se abstenham de certos alimentos. E existem tradições de jejum ou tradições veganas ou tradições de não beber isto ou não comer aquilo ou comer e beber apenas em determinados momentos. Deus criou os alimentos, Deus criou o casamento para ser recebido com ações de graças por quem crê e conhece a verdade. E por falar nisso, para todos, o casamento é uma coisa boa para todos. Os alimentos que Deus criou são bons para todos, mas especialmente para os da igreja. E é com isso que Paulo está preocupado. Ele está preocupado com os falsos ensinamentos na igreja, que estão fazendo com que as boas dádivas de Deus sejam ignoradas, abstidas e tomadas de maneiras que são desnecessariamente complicadas quando deveria haver ação de graças e deveria haver alegria. Deveríamos nos deleitar com as boas dádivas de Deus e não podemos por causa desses falsos ensinamentos. Por tudo o que foi criado, desculpe-me, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças porque é consagrado pela palavra de Deus na oração. Agora, Paulo quer dizer que nada deve ser rejeitado se for uma substância legal recebida dentro do Espírito da vontade de Deus. Em certo sentido, toda matéria é criada por Deus e, como existem drogas alucinógenas. Mas ele não está dizendo aqui, isso foi criado e então Deus criou drogas alucinógenas para serem tomadas. Não, ele não fez. Ele não está falando sobre abuso de substâncias. Ele está falando sobre comida e casamento e os meios da graça comum, o calor do sol e o perfume do ar da primavera e da água para irrigação, todas as coisas que Deus criou. Este é um mundo bom para desfrutar com o favor de Deus e faz parte de ser frutífero, multiplicar, encher a terra e subjugá-la. Aproveitamos os recursos que o mundo criado contém e não devemos rejeitá-los desnecessariamente porque são consagrados pela palavra de Deus em oração. Aprendemos com a palavra de Deus o uso correto dessas coisas e na comunhão com Deus, na oração com Deus e na adoração a Deus, essas coisas são usadas de maneiras que trazem honra a Deus. Eu observaria nesta passagem que o resto, desde a ressurreição, os tempos posteriores chegaram. Acho que as pessoas cometem um erro comum porque as traduções dizem nos últimos tempos e então as pessoas pensam em algum livro sobre escatologia e o arrebatamento e todo esse tipo de coisa. E não creio que Paulo esteja se referindo ao futuro dele. Acho que ele está se referindo ao seu próprio presente, que nos estudos cristãos falamos sobre o já e o ainda não. Cristo já ressuscitou e então o fim dos tempos chegou quando ele ressuscitou. A morte foi derrotada para sempre. Essa é uma das razões pelas quais temos esperança e alegria, é porque não estamos nos perguntando sobre o resultado da batalha entre Cristo, Satanás e o mal. A morte foi frustrada eternamente, mas ainda não vemos a plenitude da realização da promessa de Deus. Ainda não fomos glorificados. Cristo não voltou. O mundo não foi transformado. No entanto, desde a ressurreição, os tempos posteriores chegaram e a boa graça comum de Deus, bem como a sua graça especial, estão sendo distorcidas e combatidas. Cristo já é Senhor, mas ainda não vemos seu senhorio em todos os lugares porque, enquanto falo e isso vai datar o que vou dizer, mas acho que as pessoas vão se lembrar disso para sempre num futuro próximo. A invasão russa da Ucrânia e as brutalidades que estão a acontecer lá e as pessoas a gritar, até quando, ó Senhor, e por quê, Deus? Por que que as boas dádivas de Deus são distorcidas e combatidas, de modo que as pessoas são bombardeadas e as crianças são mortas nas estações ferroviárias e nas escolas? Eles não são combatentes inimigos, mas vivemos num mundo onde as pessoas matam crianças deliberadamente em prol da sua visão política do mundo. A palavra e a oração de Deus são meios de nossa preservação e orientação. O mundo, o casamento, a comida, essas coisas estão aí. Eles devem ser confirmados. Eles deveriam ser uma fonte de nossa alegria e sustento e, uma das razões pelas quais precisamos de pastores líderes, precisamos de mulheres discípulas piedosas, precisamos de discípulos homens piedosos, para que na igreja, a igreja esteja cheia de pessoas que estão sendo nutridas no palavra e que vivem vidas de oração para que possamos reafirmar constantemente a bondade do casamento, a bondade das nossas refeições, a bondade de uma noite de sono, para que possamos permanecer otimistas, estar motivados para ter uma dieta saudável e ter uma vida saudável, fazer exercícios, dormir o sono que você precisa. Eu sei que a doença vem e nem todos podemos viver vidas idílicas, mas às vezes as pessoas ficam muito frustradas e abatidas na vida porque não tratam a vida como a dádiva que ela é e têm dificuldade em ser gratas porque são tão sobrecarregados com seu ressentimento que as coisas estão miseráveis. Então, para glorificar a Deus de grandes maneiras, temos que começar com as pequenas maneiras pelas quais Ele nos abençoa e acho que praticamente todo mundo pode encontrar coisas que poderiam ser muito piores e o que quer que esteja em nossa vida que não é tão ruim quanto poderia ser, nós apenas temos uma coisa a agradecer e essa coisa é Deus. Ele não é uma coisa, Ele é um ser. Porque se não fosse por Satanás, estaríamos mortos amanhã. Ele é o mestre da mentira e do assassinato, mas Deus é o Deus da vida e da promessa e, portanto, toda dádiva boa e perfeita vem do alto, o Pai das luzes, diz Tiago, toda dádiva boa e perfeita. Então, Paulo aqui, resumindo, ele estava dizendo, é o fim dos tempos, a ressurreição chegou, Cristo pode retornar a qualquer momento. As pessoas estão distorcendo as coisas para que a bondade do mundo não possa ser desfrutada. Permaneça na palavra, permaneça em oração para não ser vítima dessas visões de um mundo miserável do qual só podemos ser preservados se não usarmos bem. Se você indicar essas coisas aos irmãos, versículo 6, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido nas verdades da fé e do bom ensino que você tem seguido. Observe o amarelo ali, bom servo, é um diáconos, um ministro de Cristo Jesus. Agora, uma ordem não tem nada a ver com mitos ímpios e histórias de velhinhas. Essa é uma tradução para o inglês de um termo grego que, quero dizer, significa mais ou menos a mesma coisa. E eu me lembro de quando era muito jovem, ouvindo minha avó e ela morava no campo e algumas das coisas que ela dizia pareciam loucura. E principalmente quando ela pegava o telefone e conversava com as outras senhoras, havia algumas coisas malucas que elas conversavam. E acho que em muitas culturas há coisas que são transmitidas e que são meio estranhas. E Paulo usa isso como uma imagem de analogia para coisas que são comentadas na religião. Não se envolva nesses contos e visões mitológicas infrutíferas. Em vez disso, e este é um termo atlético, treine-se para a piedade. Agora, a NVI se traduz como sendo piedoso, mas é para Eusebion, treine-se para a piedade. O treinamento físico tem algum valor. Ele não está desvalorizando a aptidão física, mas a piedade tem valor para todas as coisas. Mantendo a promessa tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Agora, aqui está outro ditado confiável. Este é um ditado confiável que merece total aceitação. E aquele ditado confiável neste caso olha para trás, treine-se para esse motivo e leve isso ao banco. Não duvide nem por um minuto que você ficará feliz se treinar para a piedade. Pode ser tentador envolver-se nas especulações do momento, mas Paulo diz, mantenha o foco na piedade. É por isso que trabalhamos e nos esforçamos, termos de trabalho porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todas as pessoas, e especialmente daqueles que acreditam. Eu já disse numa palestra anterior que ele é o Salvador de todas as pessoas, e então ele faz com que seu reinado recaia sobre os justos e os injustos. E ele fornece para todos. Ele provê através do mundo natural o sustento do seu mundo, e salva o mundo todos os dias do julgamento que ele merece e que um dia receberá. Mas até que esse julgamento chegue, ele estará salvando pessoas no sentido genérico. Mas ele está salvando especialmente aqueles que creem no Evangelho, e então eles entram em comunhão com ele e se tornam seu povo da aliança. Paulo continua com o que estou transformando em letras vermelhas e comandos, e esta é uma passagem muito rica em comandos. Ele lançou um fundamento descrevendo Cristo e descrevendo qualificações ministeriais e descrevendo a misericórdia e a graça de Deus, mas agora ele está realmente ficando cara a cara com Timóteo e dizendo, Timóteo, à luz de Cristo, à luz do chamado do Evangelho, à luz das profecias feitas quando você recebeu a salvação, ordene e ensine essas coisas. E há aquele verbo para cobrar novamente. Timóteo está sob acusação, porque ele está sob acusação agora, ele está encarregado de acusar outros. Não deixe ninguém menosprezar você porque você é jovem. Acho que não mencionei isso como uma observação, mas mencionarei aqui. Não importa a idade que você tenha no ministério, alguém usará isso contra você. Se você é jovem, os mais velhos podem usar isso como um meio de, bem, ele é inexperiente, ou ela é tão jovem. E se você tem filhos, está na casa dos 30 ou 40 anos, então os mais jovens e os mais velhos podem dizer, bem, você está muito ocupado com seus filhos. Você pode ser criticado porque está nessa fase da vida. E então, obviamente, à medida que envelhecemos, temos discriminação por idade. E as pessoas dizem, bem, ele está no limite. Olha, ele está usando aparelhos auditivos. Não estou usando aparelhos auditivos no momento, mas os tenho porque quando o Covid chegou, não consegui ouvir as meninas da turma conversando através das máscaras. E então comprei aparelho auditivo e ainda não conseguia ouvir as mulheres falando através das máscaras, mas pelo menos tentei, mas isso me fez parecer mais velha. E você só precisa estar preparado no ministério. As pessoas aproveitarão qualquer motivo que puderem para criticá-lo. Você se veste muito formalmente. Você não se veste formalmente o suficiente. Você está usando shorts no domingo à noite. Você não deve usar shorts para ir à igreja. Você está usando calças no domingo à noite. Você não deveria parecer tão formal durante o verão na igreja. Quero dizer, é uma loucura as coisas que as pessoas usarão para desacreditá-lo como ministro. Mas Paulo apenas aceita este. Timote é evidentemente mais jovem. Então, diz ele, prepare-se para as críticas e não deixe que isso te afete. Mas dê o exemplo. Use a crítica para motivá-lo. Você pode colocar as coisas de duas maneiras, dar a outra face, essa é uma maneira de dizer, ou manter brasas na cabeça. Pelo exemplo que você deu. Para os crentes na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Eu não acho que o I esteja lá em grego. E quando ele diz pureza, parece que ele tem um set list em mente. Mas não acho que ele tenha um set list. Acho que ele está apenas lançando algumas coisas que serão típicas de Timote. Se Timóteo estiver cheio do Espírito Santo e estiver comandando e ensinando e receber críticas, ele responderá sendo exemplar em seu serviço. Ele vai ouvir. Isso pode magoá-lo, mas ele não usará isso contra as pessoas e continuará a fazer o seu trabalho e deixará Deus resolver os críticos. Até eu chegar, lembre-se que ele disse antes, espero estar aí em breve. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Esta é uma pista de que a adoração na igreja primitiva era como a adoração na sinagoga. Na sinagoga, eles liam as Escrituras, e então alguém dava uma interpretação e talvez duas ou três pessoas davam uma interpretação das Escrituras. Este era o padrão da igreja primitiva. E é o pano de fundo do motivo pelo qual adoramos dessa maneira. O que fazemos na igreja? Esperançosamente, lemos a palavra de Deus e não apenas um ou dois versículos para o sermão, mas esperamos que lemos muitos versículos em muitos domingos para que as pessoas sejam encorajadas nas Escrituras e pelas Escrituras como uma congregação que percorreu todo o caminho de volta. Para Éfeso no primeiro século. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à pregação e ao ensino. E não acho que essas palavras, pregação e ensino, não acho que essas palavras necessariamente devam ser separadas aqui. O bom ensino exorta e tem aquela sensação de pregação. E certamente, quando pregamos, se não estivermos instruindo, em algum momento, não será mais pregação cristã. É simplesmente um absurdo usar termos religiosos. Jesus sempre instruía quando pregava. Não consigo pensar em nenhum discurso nos evangelhos que não seja instrutivo, onde Jesus esteja apenas repetindo slogans lá em cima. Portanto, precisamos ser semelhantes a Cristo em nossa pregação e Paulo recomenda isso, chamando as pessoas. E a implicação é que vamos ler as Escrituras e então alguém irá interpretá-las. Haverá pregação e ensino baseados nas Escrituras. Paulo volta a Timóteo como indivíduo, não negligencie o seu dom, que lhe foi dado por profecia quando o corpo de anciãos impôs as mãos sobre você. Isso talvez esclarece o incidente mencionado anteriormente, de que ele deveria se lembrar desse incidente e se sentir encorajado. Mais letras vermelhas, seja diligente nesses assuntos e entregue-se totalmente a eles para que todos vejam o seu progresso. Observe atentamente sua vida e doutrina e persevere nelas, porque se o fizer, você também poderá traduzi-las. Ao fazê-lo, você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Então, algumas observações. Primeiro, um bom professor pastoral em Shepherd transmite fielmente o que recebe. Ele não cria seu próprio roteiro, narrativa ou agenda. E eu tenho em mente aqui, versículo 6, se você apontar essas coisas para os irmãos e irmãs, ele está lhe dando instruções em 4 capítulos agora, ele deve internalizar essas coisas e mediá-las para as pessoas. Isso é o que um bom professor pastoral faz em Shepherd. Ele repassa o que recebe. Ele não está inventando nada enquanto avança. Outra observação é que o trabalho duro é a rotina diária do cuidado pastoral e, na verdade, do alcance cristão em geral. Se olharmos para o versículo 7, no meio dele, treine-se para a piedade. E então ele continua a partir daí. Devemos viver nossas próprias vidas e cuidar dos outros como cristãos. Temos nossas próprias vidas para viver. Temos nossas próprias necessidades a serem atendidas. Eu estava me preparando para hoje ontem à noite e tinha praticamente tudo pronto, mas demorei 40 minutos. Eu estava muito cansado. Eu só queria ir para a cama. Eu precisava me preparar, mas levei 40 minutos de trabalho duro só para me preparar para começar o trabalho duro do dia. E especialmente se você é pai ou mãe, quanto trabalho árduo é preciso fazer apenas para evitar que sua casa se autodestrua e manter as coisas em uma ordem decente. Pois bem, a família de Deus precisa de cuidados constantes de uma equipe de cuidadores. E o exemplo de sacrifício e o exemplo de esforço começa com os líderes pastorais e com os líderes acadêmicos. E se o pastor e os diáconos não pegarem um lenço de papel e o nártex do chão, porque esse é o trabalho do zelador, não espere que mais ninguém o faça. Em meu comentário sobre as pastorais, tem uma sessão inteira sobre o segredo do sucesso de Paulo, e é um pouco irônico, mas digo que é sua ética de trabalho. Ele trabalhou. E poderíamos passar pelas pastorais e, na verdade, nesse ensaio, eu meio que faço. Passo por 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e menciono todos os lugares que Paulo fala sobre labuta. E trabalhar, e se esforçar, e cuidar, e treinar-se. A Bíblia diz, e eu adoro esse versículo, 6 dias trabalharás. O trabalho não é uma maldição. O trabalho foi amaldiçoado por causa do pecado, por isso exige mais esforço do que teria sido. Mas é uma bênção ter a vitalidade, a visão, o senso de propósito e os dons para fazer algo para glorificar a Deus e beneficiar o mundo que Deus criou. Glorificar a Deus não é ficar aí sentado pensando, você é um Deus glorioso. Quer dizer, é um bom lugar para começar. Mas a herança do Antigo Testamento, que está viva hoje entre o povo judeu. Quantos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus? Há um etos no judaísmo, que remonta aos tempos bíblicos, as pessoas esperam fazer algo por si mesmas. Eles podem até não acreditar em Deus, mas ainda têm a visão de que este é um mundo que precisamos utilizar para melhorar alguma coisa. E às vezes são judeus religiosos. E assim, eles estão melhorando o mundo que Deus criou e acreditam em Deus. E isso é ótimo. Quero apenas ressaltar o quanto Paulo e os apóstolos falam sobre trabalho e trabalho. E voltando às qualificações, existem vários termos de qualificações, respeitáveis, alguém que as pessoas podem olhar e dizer, bem, tenho que reconhecer. Você nunca conseguirá isso se for preguiçoso. E porque muitos pastorados são, você é o gerente. E porque um dos sete pecados capitais é a preguiça, os pastores são tentados a ser preguiçosos. E é um pecado. E quase nada nas epístolas pastorais funciona se você não trabalhar. Jesus trabalhou. Devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite está chegando quando nenhum homem pode trabalhar. E quando você estuda a vida de Jesus, não estou dizendo que ele nunca fez uma pausa. Ele pelo menos tinha todos os sábados, mas não era um homem ocioso. Além disso, ele não era colarinho branco. Então, não fazia parte da herança familiar ser executivo ou trabalhador do conhecimento. Precisamos de executivos, precisamos de trabalhadores do conhecimento e precisamos de funcionários de colarinho branco. Mas precisam de ter um espírito de produtividade, não para o todo-poderoso dinheiro, mas para a glória de Deus. Eles precisam trabalhar arduamente na promoção da piedade e não apenas na promoção de seu banco ou de sua corretora de valores ou seja lá o que for que faz parte de seu negócio de colarinho branco. Então, não posso dizer o suficiente sobre isso simplesmente porque, eu acho, talvez estando na educação teológica e também, estando envolvido no trabalho pastoral, vejo quantas vezes a queda das pessoas e como as pessoas têm baixo desempenho. E então, às vezes, eles culpam. Eles culparam esta pessoa ou aquela força ou os tempos ou algo assim. Mas parece-me que o maior fator que contribui é a falta de ambição e de esforço. As pessoas têm muito tempo para coisas digitais e eletrônicas, mas não têm tempo para trabalhos de conclusão de curso. Eles têm muito tempo para, acho que este é um Apple 6. Tem apenas 10 anos. Eles têm muito tempo para outras coisas além da autodisciplina e da abnegação que são necessárias para servir a Deus e aos outros. É chamado de serviço diaconia por uma razão. Observamos também que o cuidado das almas, a semelhança de Cristo, exige o máximo esforço e diligência. Quero voltar aos versículos 11 a 16. Veja todas aquelas letras vermelhas. E é meio assustador, na verdade. E é assustador por causa de como é desgastante. E pode até fazer você questionar, Paulo realmente quis dizer isso. Especialmente a última parte. Você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Eu pensei que Jesus era o Salvador. Eu pensei que Deus era o Salvador. Bem, sim, mas Paulo diz em outro lugar, somos cooperadores de Deus. E muitas vezes, Deus realiza notáveis obras de graça em conexão com notáveis servos do Evangelho. E há pessoas como Paulo, que atenderão ao chamado e se dedicarão à visão que Deus lhes deu. Num trecho de Atos, diz Paulo, não fomos desobedientes à visão celestial. Foi-lhe dada uma visão do que poderia ser e ele se entregou totalmente a ela. Então, no versículo 15, seja diligente nessas questões. Entregue-se totalmente a eles para que todos possam ver o seu progresso. Agora, há uma tensão aí porque Jesus diz, não pratique a sua justiça para ser visto pelas pessoas. Então, não acho que Paulo esteja dizendo que não concordo com Jesus nisso. Timote, você sai e se apresenta e faz seu nome. Não acho que seja isso que ele está dizendo. Acho que ele está dizendo que você precisa ser tão dedicado ao seu ministério e a Cristo que isso será um testemunho e um encorajamento para as pessoas que não podem deixar de ver você. Se você é o pastor deles, eles vão ver você. E se eles virem você apenas jogando golfe e tomando café e não sendo proativo em assumir tarefas que precisam ser executadas, eles não verão seu progresso. E muitas coisas ruins acontecerão. Acima de tudo, eles não irão progredir porque para que progridam, como já disse, você tem que viver a sua vida e também servi-los. E cada um de nós poderia se aposentar de tudo o que fazemos e simplesmente passar todos os nossos dias fazendo coisas para nosso próprio bem. Você sempre pode pensar em coisas novas para fazer por si mesmo. Leia um novo livro ou adquira algum software novo ou faça um novo jardim ou a todo tipo de coisas. Mas, como cristãos, temos que ter cuidado ao viver as nossas vidas para nós mesmos, porque as nossas vidas estão à disposição de Deus e temos que investir muito do nosso tempo em coisas que beneficiam outras pessoas. Lembro-me que, na minha qualidade de pai, houve um período da minha vida em que tive de tomar uma decisão muito difícil. E isso foi em relação a um filho mais novo que eu tive que decidiu que gostava muito de determinado esporte. E esse esporte era o beisebol. E eu era muito ativo e ocupado na igreja e ensinando no seminário. E eles não tinham treinadores suficientes na Park District League para ter meu filho no time porque éramos mais novos na área. Ele entrou na lista tarde e havia muitos meninos e eles não tinham time e não tinham treinador. E então, meu filho veio até mim e eu estava ocupado em minha mesa e ele disse, pai, você seria treinador. E eu disse, não? Eu disse que estou muito ocupado. Eu não posso fazer isso. Isso seria um grande compromisso. Eu não vou fazer isso. Então esse era meu filho mais novo. E meu filho mais velho, que tinha uns 13 anos na época, chegou um pouco mais tarde, talvez uma hora depois. Ele disse, pai, e eu olhei para cima e disse, sim, o que você quer? Ele disse, eu só tenho uma pergunta que quero fazer a você. Eu sei que você está muito ocupado e tem muitas coisas que precisa fazer, mas ele disse, você acha que daqui a 10 anos você vai desejar ter mais livros e artigos escritos ou ter dedicado tempo para ser o treinador de Maika? Bem, isso me fumou. Eu tive que pensar sobre isso. E eu tinha um bom relacionamento com meu filho. Então, como pai, ele quer sair daqui, mas tínhamos um bom relacionamento e eu respeitei o julgamento dele. E eu aprendi ao longo dos anos, ouça seus filhos porque às vezes eles são um anjo ou um profeta. E assim começaram 10 anos de envolvimento no treinamento de beisebol. Uma coisa levou à outra. E havia uma necessidade real de os pais darem um passo à frente naquela comunidade e mostrarem interesse pelos seus filhos. E claro, nos esportes coletivos, são os filhos dos outros. Uma das coisas que aconteceu foi que eu estava ministrando em uma igreja naquela comunidade e era mais novo na comunidade, era uma parte do país onde eu não morava. De pessoas daquela comunidade que tinham filhos ou nietos que praticavam aquele esporte naquela comunidade. E as pessoas realmente não me ouviam na igreja quando eu ensinava ou pregava. Até me tornar treinador. E de repente eu era alguém que importava para eles porque eu tinha priorizado, quer dizer, era alguma coisa, não era. Foi meu filho. Mas é claro que não dá para priorizar seu filho no esporte. Você tem que treinar todo o time. Você tem que cuidar de todas as crianças. Agora, de repente, a percepção pública sobre mim era diferente porque, voltando atrás, eu tinha ouvido o meu filho e decidido fazer o trabalho duro. E é difícil ser treinador de beisebol. Como qualquer coach, se você fizer isso bem, será outra camada de vida, outra camada de complexidade. Você não precisa disso. Mas a vida não é, antes de tudo, para as nossas necessidades. A vida é, antes de tudo, pelo chamado de Deus e pelas intenções de Deus para nós. E então as coisas humanas terrenas que constituem as nossas vidas constituem as oportunidades que temos. Estar a serviço de Deus às vezes servindo a outras pessoas. E isso pode significar pregar sermões, mas muitas vezes significa apenas serviço comunitário. Ou no seu bairro, ter o quintal ou a parte da rua onde as crianças podem vir e há um pai lá que supervisiona e cuida das crianças, porque muitas vezes as crianças ficam em apuros porque não há pais por perto. E é um sacrifício prestar atenção às crianças. Mas há famílias que tomam a decisão. Teremos uma renda. Teremos um pai em casa. Vamos cuidar de nossos filhos e isso abre oportunidades para que outras crianças também sejam cuidadas. Portanto, o que quero dizer é que existe diligência, existe um nível de intensidade que pode ser visto como excessivo. E não nego que podemos ficar excessivamente zelosos e também, suponho que você possa ser um workaholic. Você pode prejudicar sua saúde. Você se torna tão fanático que se torna intolerável. Mas também poderia ser o fato de que em nossa sociedade o lazer e a diversão e ganhar na loteria e viajar e todas essas atividades autoindulgentes que são tão divertidas e tão agradáveis e exigem tanto rendimento e temos que trabalhar e trabalhar e trabalhar tanto podemos esquiar e fazer essas coisas diferentes dependendo da parte do mundo em que você está. Acho que na maior parte do mundo há muitas maneiras de se dar ao luxo. Com os meios que estão disponíveis localmente e não se expõe a outras pessoas. E Paulo exorta Timóteo a vigiar de perto a sua vida e doutrina, perseverar nelas. Não apenas a sua doutrina, mas a sua vida, como você vive, a quem você está servindo. Como você gasta seu tempo. Entregue-se totalmente e seja diligente nessas coisas. Essa é a chave para o bem-estar escatológico de vocês e daqueles que o seguem. E este é um caso em que Paulo fala sobre a salvação no futuro. Ele não duvida aqui da justificação e que, em certo sentido, pelo decreto de Deus e pela promessa de Deus, somos salvos desde antes da fundação do mundo. Isso também faz parte da visão bíblica da salvação e do povo de Deus. Então Paulo frequentemente localiza nossa redenção na morte de Cristo. Fomos mortos com Cristo na cruz e ressuscitamos com Ele e estamos sentados com Ele na glória. Ele poderia falar sobre isso como algo que está resolvido no Calvário e que está resolvido na visão futura de Deus. Mas aqui ele imagina o resultado final, a recompensa final de todo o nosso trabalho, e como está agora, isso não faz sentido. É um mistério e muitas vezes parece fútil. Eu ia muitas vezes ao Sudão entre 1995 e 2012 e aquela segurança fechou tudo. Igrejas foram arrasadas e pessoas foram presas e nos perguntamos se isso adiantou alguma coisa. E então, vários anos depois, eu estava em um casamento no leste dos Estados Unidos e havia pessoas do Sudão lá. Eu disse, o que aconteceu com a igreja? E eles disseram, crescemos e estamos mais fortes do que nunca. E eles disseram, porque tivemos essas conferências durante tantos anos, sabemos no que acreditamos e elas não podem nos quebrar. E então, você vê como as coisas podem aparentemente ser feitas em pedaços, mas na sabedoria de Deus, há um cálculo futuro no qual a verdade real do presente será vista. Não vemos como as coisas realmente são. Vemos as coisas como as vemos e não somos Deus. E às vezes estamos numa curva descendente. Às vezes estamos numa parte da história, estamos numa parte do mundo e a igreja está morrendo. A igreja está sendo perseguida. Não sabemos por quê. Alguns dias diz que o poder de curar não estava presente ou que o poder de curar estava presente no ministério de Jesus. Jesus dependia da vontade e da providência do Pai e ele ia de um lugar para outro e o que ele poderia fazer naquele dia, ele o fez com fé e poder ou o único lugar diz que ele não poderia fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quão mais verdadeiro é isso? Às vezes, Deus nos dá uma tarefa e ela está em um lugar onde as coisas vão definhar. Mas o verdadeiro teste está no último dia. E eu chamo assim e espero que você goste dessa expressão. Meus alunos, sim. A prioridade ontológica do futuro. Ontologia é o estudo de como as coisas são. Como seres humanos, fazemos o nosso melhor para descrever o que vemos e o que é, mas realmente não sabemos porque tudo está numa linha progredindo para um acerto de contas final. E esse cálculo final será o veredicto sobre o que está acontecendo agora e que não podemos ver. Então, Timóteo está trabalhando, na confusão, no barulho e na oposição em Éfeso e ele verá algumas coisas boas e muitas coisas ruins. E Himeneu e Alexandre estão no fundo e tem essa gente distorcendo as coisas e proibindo o casamento, esquecendo. Que bagunça! E ele estará procurando líderes e diáconos e tentando treiná-los. E haverá contraindicadores para o progresso ao longo do caminho. Mas penso porque Paulo, do versículo 11 ao versículo 16, tem tantas letras vermelhas. Estas são minhas letras vermelhas, não as letras vermelhas do texto grego ou as letras vermelhas do texto inglês. Acabei de colocá-los. Estas são coisas que são aplicações éticas dos ensinamentos de Paulo. Ele tem todas essas coisas lá. Se eu puder usar uma expressão que penso, que eles provavelmente usam em todos os esportes, mas certamente a usam no beisebol. É incrível, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, certo? Quanto mais nos abrimos para o trabalho que Deus nos permite fazer, mais frutíferos seremos. Só temos que acreditar em Deus e acreditar em Cristo para não limitarmos a nossa esperança em Deus ao que podemos ver imediatamente como resultado dos nossos esforços. Mas plantamos a semente em uma criança de 2 ou 3 anos, confiando que quando ela tiver 12 ou 13 ou 42 e 43 anos, o que colocarmos nela, Deus trará frutos disso. E da mesma forma um casamento pode ser muito árido e estéril, mas temos fé em Deus. Acreditamos que Ele pode tirar algo disso. A liderança congregacional pode ser uma tarefa muito difícil, mas Cristo é a nossa esperança porque Ele é a nossa esperança e ressuscitou e reina. Se perseverarmos, salvaremos a nós mesmos e aos nossos heróis. Obrigado. Este é o Dr. Robert W. Yarbrough e seus ensinamentos sobre as epístolas pastorais, instrução apostólica para líderes pastorais e seus seguidores. Seção 5, 1 Timóteo 4.